Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, B. O princípio conjugal que permanece inalterado desde o começo. Embora o nosso propósito neste capítulo não seja realizar um estudo sobre o matrimônio propriamente dito e do que se segue a ele, visto que o nosso propósito é evidenciar a posição de Cristo como cabeça nesta questão, entendemos ser necessário retornarmos um pouco a alguns princípios básicos sobre a união conjugal conforme ela nos é apresentada pelo Senhor nas Escrituras, precisamente para vermos, de forma mais objetiva, a posição de Cristo em relação a ela. Outro aspecto que torna a união conjugal singular, diferentemente de diversos outros fatores relacionados à humanidade, é que ela, diante de Deus, foi estabelecida por alguns princípios básicos dos quais o Senhor nunca abriu mão de serem ensinados e utilizados como princípios essenciais para qualquer união conjugal reconhecida por Deus. Para Deus, os princípios do primeiro matrimônio ou da primeira união conjugal são os que encontramos descritos da seguinte forma nas partes iniciais do livro de Gênesis. Gênesis 2, 21 até 24. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou, então, uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher, e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada de mulher, pois do homem foi tomada. Portanto deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Passados aproximadamente 4000 anos, o Senhor Jesus Cristo, quando consultado sobre questões relativas ao matrimônio, reiterou as mesmas palavras que Deus falara desde o início do estabelecimento de um matrimônio, desde a primeira vez que o homem e a mulher foram apresentados um ao outro, reafirmando assim que, na ótica de Deus, este assunto nunca sofreu qualquer alteração com o passar dos séculos. A despeito dos seres humanos muitas vezes terem tentado estabelecer outros parâmetros para a questão conjugal. Mateus 19, 4 até 6. Ele, porém, respondendo, disse-lhes, não tendes lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem. Marcos 10, 5 até 9. E Jesus, respondendo, disse-lhes, pela dureza do vosso coração vos deixou ele escrito esse mandamento, porém, desde o princípio da criação, Deus os fez macho e fêmea. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão os dois uma só carne e, assim, já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. A forma de união de um homem com uma mulher foi estabelecida já desde o matrimônio do primeiro casal sobre a face da terra e passou a ser, diante de Deus, a base para todos os filhos descendentes de Adão e Eva em todos os povos. A maneira apropriada da união matrimonial não é algo que Deus deixou para os homens e mulheres definirem, mas Ele, como o Criador de ambos, como Deus sobre a criação, mostrou o seu intento e a forma por Ele definida para o matrimônio. Já desde o início, já diante da primeira união do primeiro homem com a primeira mulher, Deus estabeleceu como deveriam se dar as uniões conjugais de todos os filhos e filhas que deles descendessem. E sem reconhecer o que para Deus é o matrimônio digno de honra entre todos, e sem o reconhecimento de como é estabelecido um matrimônio diante do Senhor, também não há como o tema de Cristo ser o cabeça nesta questão ser abordado de forma apropriada. Veremos mais adiante que na vida conjugal, Cristo é o cabeça do marido e o marido o cabeça da sua esposa para que haja um funcionamento adequado do matrimônio, mas isto, por sua vez, aplica-se aos matrimônios que são estabelecidos segundo os princípios que Deus deixou definido para que eles sejam estabelecidos. Ao longo dos séculos e por introduzir variações culturais, o ser humano procurou modificar muitas vezes a essência do que é um matrimônio verdadeiro diante de Deus. Entretanto, o fato de muitas culturas definirem o matrimônio segundo os seus próprios conceitos, não altera o que para Deus é um matrimônio de acordo com a sua instrução. O fato das sociedades civis, através dos seus costumes, leis e magistrados, aceitarem e reconhecerem matrimônios que estão em desacordo com o que é reconhecido como matrimônio diante de Deus, não implica em que o Senhor reconheça como matrimônio aquilo que os povos estabelecem como sendo uma união conjugal aceitável civilmente. Se durante o período da Ordem de Arão, Deus tolerou algumas condutas contrárias ao matrimônio por causa da dureza do coração do povo em rejeitar o sacerdócio direto de Deus para com cada pessoa e por causa do período temporário da Ordem de Arão, para fins de testemunho da sua fraqueza e inutilidade. Conforme já vimos anteriormente, a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, e a partir da manifestação do estabelecimento da ordem de Melquisedeque, o Senhor Jesus passou a reiterar o princípio estabelecido desde o princípio, não aceitando mais a temporalidade do que foi adotado sob a revogada ordem de Arão. Cristo, como o sumo sacerdote eterno, o rei da justiça e o rei da paz, é também cabeça das uniões conjugais, mas somente daquelas que estão alinhadas com os princípios de Deus sobre o que de fato é uma união conjugal e não sobre aquilo que os seres humanos, em suas próprias conjecturas, consideram como sendo um matrimônio. A glória de Cristo como o cabeça sobre um casal unido em matrimônio refere-se àquelas uniões matrimoniais que Deus reconhece, independentemente se uma sociedade civil reconhece ou não reconhece os princípios estabelecidos pelo Senhor. Não temos lido que, no princípio, o Criador os fez macho e fêmea e disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou não separe o homem.